Palavras de Ouro. Hoje, Palavras de Ouro como nunca se viu. Os textos de ouro que vamos escutar não têm autor conhecido. Um deles provém de um Deus Criador do Mundo e os outros da arte popular do povo português. Vamos ouvir a terceira das lendas dos judeus aqui apresentadas. Estas lendas foram recolhidas das fontes originais do Midrash, particularmente do Talmud, pelo talmudista lituano Lois Gisberg. Este trabalho de 6 volumes está a ser traduzido para português pelo brasileiro Paulo Brabo, a cujo blog fui buscar os textos já lidos e aqueles que conto ler noutras oportunidades. Se não quiser esperar pela leitura para conhecer estas lendas, recomendo uma visita ao blog do Paulo Brabo. Para lá chegar, nada melhor do que escrever no Google simplesmente Paulo Brabo. Brabo com B. O cuidado com que Deus moldou cada detalhe do corpo do homem, nada é em comparação com a sua solicitude na criação da alma humana. A alma do homem foi criada no primeiro dia, pois é o Espírito de Deus movendo-se sobre a face das águas. Assim, ao invés do seu último, o homem é, na verdade, a primeira obra da criação. O Espírito, ou para chamá-lo pelo seu nome usual, a alma do homem, possui 5 poderes diferentes. Através de um deles, ele escapa do corpo todas as noites, sobe até ao céu e ali busca nova vida para o homem. A alma do homem foi criada no primeiro dia, pois é o Espírito de Deus movendo-se sobre a face das águas. Com a alma de Adão, foram criadas as almas de todas as gerações de homens. Estão elas armazenadas num prontuário do sétimo dos céus, de onde são retiradas à medida em que são necessárias para cada corpo humano. A alma e o corpo do homem são unidas da seguinte forma. Quando uma mulher concebe, o anjo da noite, Lailá, carrega o esperma até à presença de Deus, e Deus decreta que sorte de ser humano sairá dali. Se será homem ou mulher, forte ou fraco, rico ou pobre, bonito ou feio, alto ou baixo, magro ou gordo, e quais serão todas as suas outras qualidades. Apenas a piedade e a impiedade serão deixadas sob a determinação do próprio homem. Deus então faz um sinal para o anjo responsável pelas almas e diz: traga-me aquela alma assim assim, que está escondida no paraíso, cujo nome é assim assim e cuja forma é assim assim. O anjo traz a alma designada, que faz uma reverência quando entra na presença de Deus e prostra-se diante dele. Naquele momento, Deus dá a ordem: entre nesse esperma. A alma abre sua boca e implora: ah, Senhor do mundo, estou muito satisfeita com o mundo em que tenho vivido desde o dia em que me chamaste à existência. Porque desejas agora que eu entre nesse esperma impuro, eu que sou santa e pura e parte da tua glória? Deus a consola: o mundo em que farei você entrar é melhor do que o mundo em que você tem vivido. Quando criei você, foi apenas com esse propósito. A alma é então forçada a entrar contra a vontade no esperma e o anjo carrega-a de volta para o útero da mãe. 2 anjos são especificados para cuidarem que a alma não saia dele, nem caia fora dele, e uma luz é colocada acima dela, através da qual a alma pode ver de uma extremidade à outra do mundo. De manhã, um anjo a carrega ao paraíso e mostra a ela os justos ali assentados em sua glória, com coroas sobre as suas cabeças. O anjo então diz à alma: sabes quem são esses? Ela responde que não e o anjo prossegue: esses que você contempla foram formados como você no útero da mãe deles. Quando entraram no mundo, esses guardaram a Torá de Deus e seus mandamentos, e foram por isso tornados participantes da bem-aventurança de que você os vê agora desfrutar. Saiba que você irá também um dia deixar o mundo lá embaixo, e que se guardar a Torá de Deus, será achada digna de sentar-se com esses piedosos. Se não, estará condenada a outro lugar. De noite, o anjo leva a alma ao inferno e mostra os pecadores a quem os anjos da destruição estão castigando com açoites de fogo. Os pecadores estão todos bradando: ai de nós, ai de nós! Mas nenhuma misericórdia é concedida a eles. O anjo pergunta como antes: sabes quem são esses? Como antes, a resposta é negativa e o anjo continua: esses que são consumidos pelo fogo foram criados como você. Quando colocados no mundo, eles não guardaram a Torá de Deus e seus mandamentos, e vieram por isso para esta desgraça que você os vê sofrer. Saiba que seu destino também é deixar o mundo. Seja justa, portanto, e não perversa, para que possa ganhar o mundo futuro. Do mesmo modo que foi formada contra a vontade, você agora nascerá contra a vontade. Entre a manhã e a noite, o anjo carrega a alma de um lugar ao outro, mostrando onde ela vai viver e onde vai morrer, o lugar em que será enterrada, e leva-a pelo mundo todo, apontando os justos e os pecadores e todas as coisas. De noite, ele a recoloca no útero da mãe, onde ela permanece por 9 meses. Quando chega a hora de emergir do útero para o mundo, o mesmo anjo dirige-se à alma: chegou a hora de você sair para o mundo. A alma objeta: porque você me quer fazer sair para o mundo? O anjo responde: saiba que, do mesmo modo que foi formada contra a vontade, você agora nascerá contra a vontade. E contra a vontade morrerá. E contra a vontade prestará contas diante do Rei dos Reis, o Santo, bendito seja ele. A alma ainda está relutante em deixar o seu lugar. O anjo faz um carinho com os dedos nos lábios do nenê, apaga a luz à sua cabeceira e a traz para o mundo contra a vontade. Imediatamente, a criança esquece tudo que sua alma viu e aprendeu, e vem ao mundo chorando por ter perdido um lugar de refúgio e segurança e descanso. Quando chega a hora do homem deixar este mundo, o mesmo anjo aparece e pergunta: você me reconhece? O homem responde: sim, mas por que você veio até mim hoje e não outro dia? O anjo diz: para tirá-lo deste mundo, pois a hora da partida chegou. O homem cai no choro e a sua voz alcança as extremidades do mundo. Porém, nenhuma criatura ouve a sua voz, com exceção do galo. O homem protesta: de dois mundos você me tirou, e para este mundo você me trouxe. Mas o anjo lembra: eu não lhe disse que você foi formado contra a vontade, nasceu contra a vontade, e contra a vontade morreria? Agora, contra a vontade, você terá de prestar contas a si mesmo diante do Santo, bendito seja ele. Aproximam-se as festas populares que se vivem por todo o país neste mês de junho. Acompanhando as festas populares, sobretudo as dedicadas ao Santo António, São Pedro e São João, andam sempre as quadras populares. Fui recolher estas à obra organizada, prefaciada e com notas de Natália Correia e intitulada O Surrealismo na Poesia Portuguesa, edição da Frenesi. Curioso é que estas quadras são consideradas pela Natália Correia como poesia surrealista. Faça você o seu juízo. Tenho dentro do meu peito duas escadas de flores. Por uma descem saudades, por outra sobem amores. Quando eu morrer, meu amor, há quem à noite resista, mesmo debaixo da terra quero estar à tua vista. Se o meu amor for a António, mandava-o engarrafar em garrafinhas de vidro para o solo não queimar. Com um fio de retrós verde, quero amor que me cusais, o meu coração ao vosso, que senão desate mais. Meu amorzinho, quem te atirar a mil tiros com uma pistola de prata carregada de suspiros? Os olhos da minha amada são biquinhos de alfinetes, fechados são dois botões, abertos dois ramalhetes. No meio daquele mar está uma cadeira de vidro, onde o meu amor se assenta quando vem falar comigo. Eu tenho dentro do peito um canivete dourado, para cortar o pão da lua no dia do meu noivado. O meu coração é sala onde passei a açucena. Amei-te com tanto gosto, deixei-te com tanta pena. Dois dedos de conversa. Este programa está online no primeiro dia de junho. Faz amanhã, dia 2, sábado, uma semana, que iniciei o meu segundo audioblog, a que dei o título Poesia Erótica. Mas que, apesar disso não ser referido no título, também apresentará poesia satírica. Como erótica, já por lá anda um texto retirado do livro Novas Cartas Portuguesas, de autoria de Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, autoras que ficaram conhecidas pelas Três Marias e que se livraram de uma condenação em tribunal porque a chegada do 25 de Abril as livrou dessa humilhação. Outro texto que também já está disponível é um excerto da obra de José Saramago, O Evangelho segundo Jesus Cristo, onde narra o momento em que Jesus, às experientes mãos da prostituta Maria Madalena, ou Magdala, perde a virgindade. Independentemente do valor destes dois textos, eu recomendo uma visita ao Poesia Erótica para que possa ler os comentários que me dirigiram alguns dos ouvintes. Vale a pena, digo eu. Um agradecimento aos autores que já me enviaram trabalhos seus. No caso da Menina Marota, não se limitou a disponibilizar alguns dos seus belíssimos textos eróticos. Também me ofereceu a edição da Assiri Alvim, Poemas Eróticos de John Donne. A todos os meus agradecimentos. O próximo programa não tem data prevista. A entrada de novos textos, verificar-se-á sem horário nem data marcada. Como os comboios de Espanha, llega quando llega. Era o que se dizia antigamente para disfarçar as deficiências dos nossos. Mas aqui vai a divulgação de um segredo. Consta que não vai passar do início da próxima semana. Ah, o que já se sabe é o tema do próximo programa. Será o primeiro incluído na categoria da poesia satírica, embora em rigor se trate de poesia de seguir, ou melhor, cantiga de seguir. Não sabe o que são as cantigas de seguir? Então aqui tem uma bela razão para não perder o próximo programa do Poesia Erótica. A autora do texto que será lido é a conhecida Incandescente. Ah, e agora uma curiosidade. Este programa, Poesia Erótica, ao ser procurado pelo Google, já nos surge na primeira página. Ora, até ao próximo programa, aqui no Palavras de Ouro, no Lugar aos Outros ou no Poesia Erótica. Por qualquer uma das entradas, será sempre bem-vindo. Palavras de Ouro.